Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras, devo destacar a importante decisão do Supremo Tribunal Federal que diz respeito à atuação do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal acaba de decidir que não devemos, em hipótese alguma, acolher os chamados jabutis nas medidas provisórias. Decreta.
Fundamental, né, senador?
Exato. O Supremo Tribunal Federal decreta a morte de todos os jabutis, senador Jorge Viana.
Como diz, tem um ditado, Vossa Excelência me permite, eu vi isso aqui já muitas vezes, que jabuti em cima de árvore, ou é enchente ou é mão de gente.
No
No
caso, é
caso, os
mão de
jabutis,
gente.
né? Então, eu vi muito isso aqui. Toda hora vem uma medida provisória, tem um conteúdo e traz de contrabando vários outros conteúdos, chamados jabutis. E falaram, jabuti só é encontrado em cima de árvore se for enchente ou mão de gente. No caso,
No
nossa é mão
caso,
de gente.
é mão de gente e muitas vezes trata-se da mão do lobby, trata-se da mão do desonesta, enfim. Essa é uma medida providencial, reivindicada há muito tempo no Congresso Nacional, especialmente pela oposição e alguns parlamentares mesmo do governo. Nós aprendemos aqui a discutir essas medidas provisórias carregadas de jabutis ou medida provisória que ganhou denominações diversas, né? Essas medidas provisórias ganharam denominações diversas, como Frankenstein, Árvore de Natal, enfim, foram várias as denominações no campo do deboche, desmoralizando a edição de medidas provisórias contaminadas por contrabandos incríveis, com infiltrações de dispositivos nem sempre republicanos e que nem sempre atendia os interesses maiores da população brasileira. Inúmeras vezes debatemos isso aqui e sempre fomos derrotados pelo prazo, sempre fomos derrotados pela aprovação sem alteração, a fim de evitar que a medida provisória retornasse à Câmara dos Deputados, sempre foi um argumento utilizado. São medidas provisórias inconstitucionais, absolutamente afrontosas à Constituição do país. Eu creio que em torno de 80% das medidas provisórias sempre aprovadas no Congresso Nacional afrontam a Constituição, sobretudo em razão desse pecado mortal, fatos desconexos, né? Fatos que não dizem respeito à essência da medida provisória e o seu objetivo terminativo. Amanhã nós teremos um exemplo e será o primeiro teste. Vamos ver se o Senado Federal respeita a decisão do Supremo. Teremos amanhã a medida provisória que trata do regime diferenciado de contratação. Chegou ao Congresso com dois artigos. E, ao que consta, ela foi alimentada com dispositivos vários, sem nenhuma conexão com o regime diferenciado de contratação, portanto, afrontosa à Constituição, e se chegou à Câmara dos Deputados com dois artigos, o que consta agora é que são 12 páginas com jabutis de diversos tamanhos. Portanto, aliás, esse procedimento sempre valorizou o lobby, beneficiou o lobby, portanto, beneficiou setores mais organizados, que se utilizaram da esperteza para obter vantagens em inúmeras medidas provisórias aprovadas no Congresso Nacional. Aqueles setores, cuja organização é precária, jamais teriam a força para impor os seus interesses através de alterações, através de dispositivos acrescentados às medidas provisórias. Portanto, é uma providência moralizadora, é uma providência saneadora, indispensável para que possamos discutir, debater e rejeitar medidas provisórias que contrariam a Constituição do país. Amanhã, eu repito, vamos deliberar sobre uma medida provisória que tem a nossa discordância, já na origem. Ela estende a prática do regime diferenciado de contratação para a construção de penitenciárias no país. Nós tivemos o exemplo na construção dos estádios para a Copa do Mundo, que obedeceu esse regime. Estamos verificando agora que, mesmo através da Operação Lava Jato, já se constata o superfaturamento de obras, o desvio de recursos públicos na construção de alguns dos estádios para a Copa do Mundo. Portanto, RDC, a nosso ver, é a sigla para a abertura das portas para a corrupção maior. É evidente que esse regime que foi adotado a pretexto de se conseguir urgência na construção de obras para a Copa do Mundo, teve, na verdade, a missão de promover superfaturamento de obras e, portanto, alimentar a corrupção no país. Nós vamos debater esse tema, mas certamente nos oporemos à aprovação, estaremos do lado contrário daqueles que desejam a aprovação do regime diferenciado de contratação para a construção de penitenciárias no país. A propósito do Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, devo informar à Casa que recebi do ministro Luiz Fux, relator do mandato de segurança número 32.812, que há algum tempo impetramos para abrir a caixa preta do BNDES no que diz respeito a empréstimos secretos a Cuba e a Angola. O ministro Luiz Fux nos encaminha o questionamento sobre se estamos satisfeitos com a resposta oferecida pelo BNDES, de que as informações constam no site do banco à disposição da sociedade brasileira, ou se queremos continuar o pleito, a demanda. E nós estamos informando à Casa que constituímos advogado para dar prosseguimento a esse feito com o requerimento que faremos no sentido de obter todas as informações que não constam daquelas já divulgadas pelo BNDES no seu site à disposição da sociedade brasileira. Das informações publicadas pelo BNDES no que se refere aos empréstimos à Angola e à Cuba, não constam, por exemplo, a data das transferências financeiras, nem o teor dos instrumentos contratuais que viabilizaram as operações financeiras. E estas são informações fundamentais que justificam a continuidade dessa demanda. Insta ressaltar que todas essas informações são fundamentais para uma correta análise dos negócios avançados e, por esse motivo, foram especificamente elencadas no requerimento que fizemos ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com fundamento na Lei do Acesso à Informação, e essas informações foram negadas. Portanto, vamos já determinar que o advogado elabore petição no sentido de dar prosseguimento a este feito, encaminhando ao ministro Luiz Fux o nosso pleito de continuarmos com essa demanda, a fim de que todas as informações possam ser oferecidas em relação a este inusitado procedimento do empréstimo secreto realizado pelo governo brasileiro através do BNDES a países como Angola e Cuba. Foi uma inovação. Nós tivemos inúmeras inovações no atual governo. A mágica fiscal, a contabilidade criativa, as famosas pedaladas e também os empréstimos secretos a nações como Cuba e Angola, a razão do mandado de segurança que impetramos há algum tempo e que ainda não satisfeitos com as informações oferecidas pelo BNDES, desejamos a sua decisão terminativa e, por isso, estamos encaminhando ao ministro Luiz Fux este pleito. Muito obrigado, senhor presidente.